Olá, terça-feira, 14 de janeiro. Eu sou Luciana Zaramella e o podcast do Canaltech está no ar. O Winamp não morreu, e sim, chega ao fim o terror de milhões de saudosistas que temiam a morte de um dos principais players de música do início dos anos 2000. Após muitos rumores e negociações, a Radionomy confirmou a compra do aplicativo e também do Shoutcast, irmão do software voltado para transmissões de áudio online. Ambos continuarão funcionando de forma independente e gratuita, como já acontecia quando os softwares estavam sob comando da AOL. Agora, porém, o Winamp e o Shoutcast passam a fazer parte do portfólio de uma empresa especializada em áudio digital. Segundo o TechCrunch, o valor da compra girou entre 5 e 10 milhões de dólares. Depois de várias polêmicas envolvendo o extinto Mega Upload, que agora se chama apenas Mega, o alemão Kim.com vai mesmo entrar para a política. O empresário de 39 anos anunciou a criação do Mega Party, ou Mega Partido em português claro, um partido que vai disputar as eleições da Nova Zelândia ainda neste ano. Esse partido será oficializado na próxima segunda-feira, quando completará 2 anos que as autoridades e policiais invadiram a mansão de .com e o prenderam na cidade de Auckland. Os interessados em participar do Mega Party deverão se inscrever através do site ou do aplicativo móvel da plataforma. Para ingressar nas eleições, o partido deve ter no mínimo 500 pessoas, que ainda precisam pagar uma assinatura para se afiliar à chapa. Já para ganhar um lugar no parlamento, o partido precisa ganhar apenas 5% dos votos nas eleições locais. Em um negócio de 3,2 bilhões de dólares, o Google anunciou a compra da Nest Labs, uma empresa especializada em automação caseira, fabricante de alarmes de incêndio e termostatos inteligentes. É a segunda maior aquisição já realizada pela gigante da internet, atrás apenas da união com a Motorola em 2012, e representa os primeiros passos no mundo da internet das coisas. De acordo com o Google, a Nest continuará operando de forma independente e sob a própria marca. Especialistas em tecnologia, como o analista Cheyenne Patil, da Wedbush, acreditam que a compra pode significar uma expansão no portfólio de produtos bem em breve, representando a entrada definitiva da gigante das buscas em um campo que ganha cada vez mais destaque e crescimento. Apesar dos lançamentos considerados bem-sucedidos por Sony e Microsoft, ninguém pode negar que o PlayStation 4 e o Xbox One chegaram ao mercado com poucos games. Ainda hoje, quase 2 meses desde a chegada original dos consoles, ainda são poucas as opções para a nova geração. E segundo a Capcom, isso é explicado por uma maior exigência por qualidade intrínseca aos novos aparelhos. De acordo com o diretor sênior da empresa, Masaru Yujin, os aparelhos mais recentes requerem de 8 a 10 vezes mais horas de trabalho que seus antecessores. E isso se deve à maior exigência por qualidade e uma maior quantidade de recursos que precisam estar disponíveis nos títulos, como integração com redes online, smartphones e tablets. E é justamente aí que entra o grande gargalo da nova geração de consoles. Por mais que o PS4 e o Xbox One tenham arquiteturas semelhantes às do PC, o que facilita o desenvolvimento, o maior número de funções e possibilidades pode tornar tudo mais complexo. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, publicou na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União sua aprovação à fusão entre as operadoras Oi e Portugal Telecom. O parecer positivo foi dado sem restrição alguma e permite que seja criada a Corpco, companhia que vai controlar as duas empresas no Brasil e outros países do mundo. Anunciada em 2011, a união entre as companhias estava em processo de aprovação para garantir a inexistência de problemas de concorrência ou possíveis formações de monopólio. Justamente por isso, a Portugal Telecom teve que abrir mão de suas ações da Vivo, por já atuar no Brasil por meio da Oi. A fusão trará R$7 bilhões em capital para a Oi e resultará na criação de uma multinacional com mais de 100 milhões de clientes. Além disso, a estrutura societária da Corpco será simplificada, já que não existirão acionistas ou grupos de investidores com participação majoritária nas votações. Agora é oficial. A Microsoft está descontinuando o Windows XP e, junto dele, o Office 2003. A data da morte para o sistema e para o pacote é o dia 8 de abril. Mas isso não significa que o sistema operacional vai parar, tecnicamente, de funcionar, mas sim que a Microsoft vai descontinuar seu suporte, deixando de adicionar novos drivers para equipamentos e, principalmente, deixando de lado qualquer atualização com correções de segurança. O fim do suporte ao sistema seria uma forma de forçar os consumidores a migrarem para as mais novas versões do sistema operacional. A Microsoft indica o download das versões 7 e 8 do Windows, deixando de lado o problemático Windows Vista. A sugestão da empresa para quem tem um computador muito antigo que não possa receber os novos Windows é a troca da máquina por uma mais nova. E o podcast de hoje termina por aqui. Se você nos acompanha diariamente pelo iTunes, não deixe de dar sua opinião e classificar o nosso programa. A gente volta amanhã com mais novidades tecnológicas. Até lá!